O blog do torcedor no ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do torcedor no ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do torcedor no ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na web, também no blog do torcedor e também no canal do YouTube da Rádio Jornal. A gente está começando, são 8 horas e 3 minutos, mais uma edição do blog do torcedor no ar. Do meu amigo Marcos Leandro, que está participando também com uma apresentação do nosso programa. Boa noite, Marcos.
Boa noite, my friend. Boa noite, ouvinte da Rádio Jornal. Lilian Fonseca, cheia de informações de Santa Cruz. Você tricolor.
Engraçado.
Você tricolor. Fique aí ligado no programa, porque o Santa Cruz, a cada minuto, daquele disco do RPM,
Revolução por minuto.
No Santa são novidades e informações por minuto, Marcelo.
E engraçado que antes da resenha Bola Rolando, ela tava ali conversando comigo: meu Deus do céu, tá sem notícia hoje, tá, né?
Sem notícia.
É, aí os céus abriram assim, toma aí, Lilian.
Vai chegando a noite, né, Marcelo?
Toma o que tu tá precisando, que tu tá pedindo. Eu vou até virar aqui pra mostrar ela no meu Instagram, pra mostrar que ela tá aqui com a gente. Olá, Lilian, boa noite.
Oi, Marcelo, uma ótima noite para você, para o Marcos e para todos os internautas acompanhando a gente aqui. Chegaram informações até demais. Dê um tempo, Santa Cruz, deixa eu apurar tudo certinho, pelo amor de Deus. Toda hora chega um combo de coisa agora. Santa Cruz está despejando aí um tanto de... aquela tuia de informação e a gente está correndo atrás para apurar direitinho, claro, e trazer aqui todas as informações confirmadas, oficializadas.
E é interessante, né, Marcelo, a gente até conversava em off, e como hoje, como acontece notícia de noite, né?
É, pai. Inclusive, eu vou fazer uma solicitação à chefia do jornal, ao vivo aqui, pra gente escalar uma equipe de madrugada. É. Né, meia-noite.
Necessário.
Aí agora não tem mais horário, né? Assim, tá todo mundo online, todo mundo conectado. Aí chega de madrugada, chega 1 da manhã, 2 da manhã. É o telefone tocando, não tem mais não, acabou esse negócio. O jornal antigamente, velho, era assim: a equipe de esporte trabalha de tarde, né, e tal, aí só mais tarde que quando tinha jogo, mas agora não, é de manhã, de tarde,
agora
de noite.
Acabou, os 3 turnos.
Mas isso não.
E olha, com Santa Cruz, tem acontecido isso com uma certa frequência. Eu lembro que eu tava saindo daqui, já largando, né, do meu horário, tava chegando em casa, muda a questão do jogo do Santa Cruz pela Copa do Brasil ainda. Lembra aquela confusão toda? Só à noite, 10 horas, lá pras 10 horas, aí vem um comunicado oficial, disse: minha Nossa Senhora, aí você para, tem que refazer tudo, tem que informar tudo de novo, enfim. Ah, Santa Cruz, me ajuda, Santa Cruz.
Mas vamos lá. Não, na verdade, o Santa Cruz já ajudou, viu? Não pode ser ingrata não, hein? Porque você tava pedindo notícia. Chegou. Sobe aí a guitarra, meu camarada, pra gente fazer um barulho aqui. Quem gosta, mas vai fazer o quê? Não é lindo. É um internauta aí, daqui a pouco ele aparece aqui pra dizer que não gosta da guitarra. Mas vamos lá. Vamos aos destaques do programa de hoje. Preparativos para esporte náutico para a final que acontece no primeiro jogo no domingo, que no momento está marcado para a Ilha do Retiro. Aí a manchete que eu tinha colocado aqui era: Santa Cruz vai em busca de mais reforços. Só que agora já saiu a notícia de dispensa. Como é que está o Santa Cruz, Marcos e Lilian, para o Série C do Campeonato Brasileiro? E o tema do nosso debate vai ser uma continuação, mais ou menos, que estava rolando aqui no movimento esportivo. Por que tanta arbitragem preocupa os clubes de Pernambuco? Por que tanto que fala quem vai estar escalado, quem não vai estar, se vai ter VAR, se não vai ter VAR? Enfim, e vamos também falar da Libertadores e do futebol europeu, que teve bola rolando ontem e hoje. Solta aí. Minutos, eu também tô ao vivo no meu Instagram, MarcelCaval2, fazendo a minha live, e vamos conversar sobre o futebol pernambucano. Mas antes, deixa eu passar aqui no quadro de memórias e de lembranças aqui do futebol. Temos aniversariantes, dois aqui, dois europeus. O Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, faz aniversário hoje, meu xará, que nasceu em 1988. E o De Jong,
né?
De Jong, o jogador holandês. Não jogou na seleção. Qual foi a Copa que ele jogou agora? Não.
Tem dois De Jong, né? O mais novo tá jogando no Barcelona.
23 anos, do Barcelona.
Barcelona, porque tem o De Jong antigo, jogou a Copa de 98.
Não, é, seleção da. Exatamente. Da No mundo das artes tem um Yang também que está fazendo aniversário, mas é o André Yang, baterista do Ira.
Do Ira, né?
É, nasceu em 1961, que inclusive tem um parentesco com um pernambucano, viu? Quem não sabe, fica me sabendo. Também é aniversário do ator Emílio Esteves, que nasceu em 1962, e a cantora e compositora Bebel Gilberto, que nasceu em 1966. E homenagem póstuma hoje, há 20 anos morria o Folha Seca Didi.
Grande lembrança, né?
Craque do Botafogo e da seleção brasileira, o Didi, que disputou 3 Copas do Mundo, foi campeão em 2 e comandou o Peru na Copa do Mundo de 70.
Uma grande campanha, né?
Surpreendente campanha.
Chegou nas quartas de final, jogo no Brasil, né? Perdeu 4-2 do Brasil, né? Pra seleção de 70. Então, Didi, sem dúvida, grande referência, né? Como jogador e como treinador. E a cena clássica dele na Copa de 58, né, quando o Brasil leva um gol da Suécia, ele acalma os meninos Perlé e Garrincha e o Brasil vira o jogo para 5-2.
Exatamente.
Marcelo, também temos conosco o nosso Felipe Farias, mas
cadê
ele? Antes de você chamá-lo, Marcelo, dizer que o pessoal pode participar, né, fazer o programa com a gente aqui, você ouvinte internauta, de várias formas, pelo Twitter, do Blog do Torcedor, pelo YouTube da Rádio Jornal, deixe sua mensagem aqui no chat. Já tem o Júnior Silva dando boa noite pra gente e dizendo que tá muito preocupado com o Santinha. A gente vai falar muito do Santa aqui. É, Júnior Silva, o Santa realmente vive uma fase complicada. E também pelo celular, né? Celular interativo, o iPhone aqui do Blog do Torcedor, 991150821. 991150821.
Tá, Filipão, tá online? Filipão! Eu não escalei aqui, rapaz, passei batido aí, não vi a sua presença aqui no estúdio, achava que você estava por aqui, mas está home office. Boa noite e seja bem-vindo ao Blog do Torcedor no Ar, que eu estou apresentando hoje com você pela primeira vez. Valeu! Valeu, homem.
Boa noite, Marcelo. Aê. Boa noite, Marcos. Eu sou jogador surpresa. Chega quietinho.
Muito bem, elemento surpresa, né? Aquele volante que fica na marcação e de repente tá indo lá no ataque para fazer um golzinho.
É o De Jong.
Muito bem. Vamos aos
agora
nossos...
Agora você só me escala pro programa, Marcelo.
Como é
quando
que é?
Quando tem arbitragem, né? Quando tem definição de arbitragem, você me escala, né?
Rapaz, não sou eu nem que escalo, rapaz. Eu só faço aqui a apresentação e com o Marcos aqui e a escala vem nas minhas mãos. Disse, pronto, vamos embora. Os craques são esses que estão na mesa e em casa também. Bom, vamos falar da decisão do Campeonato Pernambucano, né, da movimentação que está acontecendo já durante a semana. Mas antes de ir para o debate, que é o assunto da arbitragem, eu queria falar das equipes, do que os dirigentes estão na expectativa e qual a expectativa de vocês também em relação a essa partida. Muda alguma coisa, por exemplo, se o jogo for na Ilha ou for na Arena? Tem algum elemento que pode modificar ou não a forma como as duas equipes vão atuar nesse primeiro jogo decisivo do Campeonato Pernambucano 2021?
Olha, Marcelo, eu acho que a atmosfera, se tivéssemos torcida, seria diferente, né? A mudança seria maior em você levando para a arena. Eu acho que nos aflitos na ilha, a torcida faria mais diferença do que na arena, né? Que não tem essa identificação de casa, tanto para Sport, como para Santa, como para Náutico. Mas mesmo sem torcida, eu acho que tem diferença, tem menos diferença do que jogar na arena, mas eu acho a arena com mais cara de estádio neutro, sabe? Eu acho que tudo que envolve a arena, acho que é mais neutro. Então eu acho que Sport e Náutico estão certos em levarem seus jogos para a ilha e para os aflitos, é onde eles tradicionalmente sempre jogaram.
Mas está oficializado assim, não? Né?
Tá sim.
Oficializado,
tá sim. Só se chover bastante, como tem chovido. Aí que tá, né? Tem chovido bastante.
Aí mudam no dia, né?
Pode mudar no dia.
Acabam mudando, né?
Por isso que eu não tô cravando ainda, não.
Tá cravado. Os jogos hoje estão marcados pra ilha e pros aflitos. Só vai mudar se chover.
Bota a minha mão no fogo.
Né? Não, pode mudar. Tô dizendo que não vai mudar, não. Mas hoje estão marcados para a Ilha do Retiro e para
os
Aflitos.
Eu acredito que o Náutico está nos Aflitos. Náutico, estou acreditando, porque o Náutico está trabalhando no gramado dos Aflitos.
Exato. Era justamente isso, Marcelo, que eu ia conversar, falar aqui, porque semana passada eu conversei com o Diógenes em relação a isso, né? Ele disse, Lilian, a gente... Quando eles decidiram mandar o jogo na Arena, aquele clássico contra diante do Santa Cruz, mas ele falou, ó, a gente passando, um jogo vai ser nos Aflitos. A gente está trabalhando o gramado para isso, a gente quer essa decisão em nossa casa. Então fez todo esse trabalho de recuperação ali do gramado, da parte da drenagem inteira, e ele disse, olha, o gramado vai estar pronto, né, para esse jogo da decisão. Então, assim, a gente quer mandar em casa. Nossa casa é, tipo, a gente tá lá. Nos Aflitos, a gente vai ficar lá. Então, assim, eles vieram trabalhando isso, que já foi um trabalho para o início da Série B também, né, Marcelo? Porque Sim. de cara já vem aí a Série B, então vem essa sequência de jogos e não dá para esperar muito. Então, foi essa pausa para reestruturar todo o gramado, toda a parte da drenagem, dos dutos, tudo foi feito, foi revisado, pra já jogar em casa agora.
Certo, certo. Felipe, qual é a tua expectativa para essa primeira partida em termos técnicos e em termos de mando de campo? Qual é a tua avaliação?
Como diria o cantador, Marcelo, pode acontecer tudo, inclusive nada.
Pois é.
Ele veio inspirado hoje.
Ele hoje tá cantando.
Tá inspirado hoje.
Pois é, eu ouvi, não sei se eu ouvi errado ou não, mas eu ouvi no dia de hoje alguma declaração do Edno falando que se esse primeiro jogo fosse na Ilha, o segundo seria nos Aflitos, e que por ele, se fosse dois jogos na Arena, poderia ocorrer. Não sei se eu entendi errado ou ouvi alguma entrevista errada. Se esse jogo for na Ilha, então certamente o segundo vai ser nos Aflitos. Eu acho que a grande questão é esse primeiro jogo. Se for na Arena, talvez tenha essa possibilidade de o segundo também ser na Arena, já que a expectativa é de chuva para o fim de semana, né?
Pois é.
O Edmund disse que o Hélio dos Anjos também ia ter peso da decisão, né? De jogar na Arena nos Aflitos por conta da comissão técnica, né? Mas o Hélio, claro, que é o treinador, por conta do estado do gramado, né? Se realmente chover muito e perceberem que o gramado dos Aflitos não vai ter condições, pode haver também essa mudança. Mas eu acho que a vontade, né, do Náutico em jogar nos Aflitos é muito grande. Né? O Náutico tem a chance de ser campeão nos Aflitos depois de muito tempo e em cima do Sport, né, que faz mais tempo ainda. Então acho que isso também tem um peso enorme.
Agora, uma coisa é fato, né? É preciso resolver, né, Marcelo? Não dá mais. Choveu, corre no dia do jogo, vamos mudar o jogo. Joga lá pra Arena. Não dá pra ser desse jeito.
Pois é, isso que eu falo, né? Essa coisa de colocar em cima da hora, eu acho que é muito complicado. Não dá pra ter definido.
Vocês estão reclamando de barriga cheia, porque semana passada foi bem pior.
Não, eu também reclamei. Olha, reclamei, meu amigo.
E estamos na quarta-feira.
Em nenhum momento eu deixei de reclamar.
Estamos na quarta-feira, a gente já tem árbitro e árbitro de vídeo definido. Semana passada, enfim, chegou na sexta e a gente disse isso.
Vai ser um assunto para depois, mas eu queria falar para vocês também. Eu queria colocar no debate aqui o seguinte, nessa conversa em relação à equipe, das equipes, é o seguinte. Eu acredito que as duas equipes não vão mudar muito em termos de escalação.
O Sport tem a dúvida de Thiago Neves, né?
Só a expectativa do Thiago Neves, exatamente, é só essa. E o Hélio não vai mudar muito do que ele jogou contra o Santa Cruz.
Acho que não vai mudar nada, não muda nada em relação à escalação.
Até porque o Náutico jogou bem contra o Santa Cruz, só que aí caiu um pouco de rendimento mais uma vez, né, na reta final do jogo.
Isso, não diga isso, não. Se ele estiver escutando, ele vai ligar pra
Lilian.
Ele vai ligar pra Lilian.
Essas coisas vocês têm que me alertar antes, e agora eu já disse. Né? Então, assim, ele tem essa postura, mas ele já tem uma coisa. O time, esquecemos o jogo contra o Santa Cruz, já que ele Santa Cruz ganhou, mas contra o Sport o time perdeu. E jogou muito mal no segundo tempo também. Né?
E aí outros fatores então, também
eu
influenciaram.
Acho que ficou muitas lições. Eu acho que se o Náutico jogar na Ilha do Retiro, aberto como jogou o primeiro, ele pode se complicar. Porque do outro lado está um time que tem uma defesa... Bom, a façanha do Sport... É uma façanha até. O Sport, mesmo um time muito irregular, que foi muito criticado durante essa temporada, foi eliminado da Copa
Nordeste. E não sem motivos, né, Marcelo?
Não sem motivos.
Pelo futebol,
Pernambucano...
Pelo futebol que foi apresentado...
Exato. No Pernambucano, não, sofreu 4 gols e há 2 meses não se leva gol. Então, assim, você está vendo duas equipes de extremos, assim. Um que tem o ataque muito bom e a defesa ruim. E a defesa do Sport, que é boa, o ataque fez o seu papel, mas também não enche as vistas. Está melhorando agora, está oscilando. Então, nesse cenário, qual a avaliação de vocês em termos de escalação, de perfil de equipes que vai para essa primeira... Felipe, qual a tua avaliação?
Eu particularmente não acho que o Thiago Neves vá para o jogo. Talvez fique como opção. Ele ficou muito tempo, mais de um mês aí, sem jogar, vem sem ritmo. Não acredito que o Humberto Lousy vá colocá-lo de frente. Por mais que o Thiago Lopes não tenha rendido tanto contra o Salgueiro, né? O ataque do Sport não rendeu tão bem contra o Salgueiro, mas eu acredito que a mudança que vai ocorrer talvez seja no ataque. Talvez o Everaldo comece o jogo no lugar do Toró, que também não vem bem, vem sempre sendo substituído pelo Humberto Lousy. Talvez a mudança passe por aí. Talvez o Mikael também não vem rendendo tanto. Eu assisti a partida na televisão e vi muitas reclamações do Lousy cobrando aproximação, o Mikael isolado lá na frente. E o Trellis tem mais essa participação, consegue ser mais dinâmico, vir buscar esse jogo. Então, talvez essas mudanças possam ocorrer no clássico.
Eu acredito também, viu, Marcelo e Marcos, e Felipe, eu não vejo, por parte do Hélio dos Anjos, mexer no elenco. Eu acho que ele vai entrar com o time que ele entrou diante do Santa Cruz. É aquela formação que ele já vem jogando, né? Então, é aquele time que ele já tem realmente na mão. Então, eu não vejo muita diferença. Eu acho que o Hélio vai entrar exatamente como entrou diante do Santa Cruz. Já em relação ao Sport, acredito que a mudança realmente venha no ataque, a questão do Toró. Eu acho que essa seria a única mudança que o Lousy, né, vai propor para essa partida. Sacar o Toró, que não vem bem, não vem fazendo bons jogos, e possivelmente o Everaldo pinte ali no ataque.
Eu acho que ele mantém, ele não tira o Toró. Acho que ele deve manter o mesmo time. Até porque, como ele está jogando com o Júnior Tavares, o Toró ele volta um pouco mais para marcar. Eu acho que ele mantém o mesmo time, não vai mudar. E até o Thiago Neves, eu acho que vai para o banco. Ô Marcelo, participação boa aqui do pessoal pelo nosso celular interativo, viu? Repetiu o número aqui, 991150821.
Que bacana, rapaz.
O Gleibson pergunta, Marcos Leandro, lê minha pergunta. Eu vou ler, Gleibson. Vocês acham que se o Náutico vir para cima do Sport, o Sport leva vantagem por ter a melhor defesa, Felipe?
Se o Náutico for pra cima do Sport?
Isso. Porque vai deixar espaço no contra-ataque e o Sport vem se comportando bem na defesa.
O Náutico tá diferente, né, do que foi aquele primeiro jogo na ilha, né? Os quatro titulares estão voltando, tem mudança na zaga em relação ao último confronto. Tem também o Brian na lateral esquerda também, né? Eu acho que ele entrega mais qualidade técnica do que o Rafinha. É difícil a gente dar esse prognóstico. Acho que vai ser um bom jogo. O Náutico tem um ataque letal e o Sport tem uma defesa consistente. Então, vai ser um duelo interessante de se assistir.
Daqui a pouco eu leio mais mensagens no celular interativo, Lilian, Felipe e Marcelo, porque tem muita mensagem chegando do Santa Cruz e quando chegar o assunto do Santa, a gente fala.
Ei,
E aqui pelo YouTube, o Rogério Machado. Buenas noites, Rogério Machado. Grande abraço, meu amigo. E o Paulo Maurício, ele pergunta que ele afirma, na verdade, né, que o Sport se propôs a jogar duas partidas na arena, porém o Náutico não quer abrir mão de jogar a final nos aflitos, diz aqui o Paulo Maurício.
Deixa eu passar rapidinho
só
ali.
Só para complementar, Marcelo, eu vejo realmente um duelo muito bom, uma final muito boa, né?
Eu também acho.
Eu vejo as duas melhores equipes realmente, né, chegaram para essa final. Eu vejo um ataque muito bom do Náutico, uma defesa muito, muito sólida do Sport. O Sport com a cara do Loser já, né, já propôs algumas mudanças que a gente já vê um outro Sport em campo. Então, assim, eu acredito em dois jogos muito bons, muito pegados.
Que empolgou contra o Náutico e nem tanto contra o Salgueiro, né? Mas sem dúvida, são três vitórias, né?
Exato.
São três vitórias.
Só que a gente fala, Marcos, no outro ponto, né? É uma final, é um clássico, é um grande rival, né? E tem tudo isso em jogo.
Sim. Os elementos que estão ao redor dessa partida em relação técnica, elas são positivas nesse sentido, né? O que pode até abafar um pouco as lambanças que estão acontecendo fora dele, que a gente vai debater já já. Queria mandar um abraço para Saulo Teles, que está perguntando aqui qual a grande vantagem do Náutico sobre o Sport e qual o trunfo do Leão sobre o time da Rod Silva. Eu, no meu ponto de vista, é a questão dos extremos aí. O Náutico tem um ataque que realmente empolgou o torcedor e mostrou um bom futebol durante o Campeonato Pernambucano. É lógico que algumas peças ofensivas do Náutico oscilaram, né? A gente tem eu tenho meu ponto de vista em relação a alguns jogadores. Por exemplo, Eric no clássico contra o Santa não jogou bem, Vinícius não jogou bem, Jean Carlos não jogou bem, mas durante a competição eles mostraram, fizeram gols, participaram de muitas ações ofensivas do Náutico.
Mas por outro lado, você também tem o Chiesa, né?
Pois é.
Muito bem,
Outro lado, o Sport, que, como eu já falei, né? Assim, uma defesa que a gente criticou, engraçado isso, né? Nós criticamos, nós pegamos ali no pé e tal, mas que só tomou 4 gols, né? E olha que teve até, eu até coloquei isso no meu texto do blog. O Sport passou por mudança de goleiro e a defesa no Pernambucano.
3
goleiros passaram lá.
Eu acho que o entrosamento do Náutico é o principal trunfo, né? Respondendo aí o ouvinte, eu acho que o Náutico está bem mais entrosado do que o Sport. Já o Sport vive um ambiente muito bacana, né? Houve muita turbulência com a saída do Jair Ventura, mas vive um momento melhor, né? Tanto de recomeço aí com o novo treinador, que já começou tendo 3 semanas para trabalhar, isso não é comum, né, no Sport. Então acho que esse momento positivo do Sport pode sim ser um trunfo. E também alguns jogadores que podem desequilibrar, né? Thiago Neves pode entrar agora e fazer diferença na final, tem muita qualidade. Algum jogador, Neilton também, que vem crescendo. Então acho que isso pode ser a favor do Sport na final.
Felipe, quer colocar alguma posição em relação aos pontos fracos e fortes de cada um?
Quero, com certeza. Acho que o ponto forte que o Sport pode explorar é justamente pelo lado esquerdo, né? Que foi ali que ele conseguiu a vitória contra o Náutico, né? Na primeira fase. Principalmente em cima do Hereda, né, que não tem tanta capacidade defensiva. Então o Sport ali tendo o Júnior Tavares, o Sander e o Neilton caindo pelo lado direito do Náutico, lado esquerdo do Sport, talvez eu veja que o Sport leva uma certa vantagem por ali. E com relação ao Náutico também, o lado do meio de campo, lado esquerdo. O Náutico tem um meio de campo muito forte com o Raulner, Jean Carlos e também o Vinícius. E o Patrick também não vem numa grande fase, o Patrick já não é um garoto, então eu acho que o jogo pode ser decidido justamente pelos lados esquerdos, do Sport e do Náutico. É o lado ponto forte de cada um deles.
Ok, Felipe. Bom, 8 horas e 25 minutos, deixa eu passar aqui para as manchetes, as matérias que estão disponíveis aí para você no blog do torcedor. Acessar o blog torcedor.com.br e vocês vão ver as matérias. Tem uma logo que entrou aqui agora, foi bem legal, que o Luciano, Lourenço Gadelha colocou, que foi o Luciano Totó fala sobre a carreira, aposentadoria e revela a torcida na final do Pernambucano. Tem um títulozinho aqui também, do futebol a hortifruti, que o nosso Luciano Totó tem uma hortifrutizinha em boa viagem, e aí a matéria que ele está falando do pós-futebol, né? Responsável direto por não termos conquistado o bicampeonato 2019, diz vice do Náutico sobre árbitro da final. Em relação ao árbitro,
daqui a pouco a gente fala. Wilton Pereira Sampaio.
Isso, daqui a pouco a gente fala. Inclusive tem pergunta aqui de Paturi perguntando se vai ter vá ou não. Vai. Nesse jogo vai ter.
Vá remoto.
Não, sei no segundo. Marcelo. Opa, Felipe.
Você falou aí da notícia do Totó, fiquei imaginando aqui o Totó marcando o Toró. Quem levava melhor?
Boa, é verdade. Não, tem uma coisa, uma brincadeira que eu sempre fazia, rapaz. O Sport teve um ataque com o Valdir Papel e Adriano Chuva, né?
Isso.
Eu vi o ataque. Quando se chovesse, Papel dançava, né? Aí veio Chuva, que até inclusive.
Quem era o técnico desse time?
Era dos Anjos, né? Isso. Era dos Anjos, era o treinador. Santa Cruz pede desculpas aos sócios e publica a reunião do conselho na íntegra.
Isso, deu um perrengue.
Deu perrengue.
Do dia de Santa Cruz, né? A questão da reunião dos sócios.
Tá tendo confusão no Santa?
Rapaz, já tem pensou?
Nada.
Coisa rara, hein? Que coisa rara, filho.
Lília não para de digitar aqui.
Salário de Bruno Moraes é entrave para acerto com o Santa Cruz. Que eu acho até que essa matéria aqui deve ter mudado de panorama, né? Já que saíram 2 jogadores hoje, que certamente.
Ainda não,
né? Ainda não, né? Não está oficializado.
Não está oficializado ainda, não.
Tá para sair aí.
Agora, Marcelo, em relação ao Bruno Moraes, essa discussão já vem, né?
Rendendo, né?
Rendendo as semanas, né? há o interesse do Santa Cruz, havia pelo menos o interesse do Santa Cruz em trazer de volta o Bruno Moraes. O problema é realmente essa questão salarial, está pesando um bocado. Ele ganhava cerca de 120 mil reais de salário, né? Isso nos Emirados Árabes. Enfim, o Santa Cruz não tem como. É a gente pensar realmente, sonhar demais o Santa Cruz trazer um jogador com um salário de 120 mil reais. Não tem, não dá, não encaixa pois no orçamento. Então, assim, há esse interesse, mas as conversas esfriaram justamente por causa disso. Não tem como. Ele também não vai chegar para aceitar o salário que o Santa Cruz está podendo pagar no momento, até porque o Santa Cruz está se remontando todo, né? Está passando por uma nova reformulação.
E em relação à reunião do Conselho, Marcelo, só fica mais uma lição, né? Para você ter cuidado quando for prometer as coisas, porque às vezes você não pode cumprir, né? Então tinha informações sigilosas, segundo o Santa Cruz, na reunião de parte comercial, da parte do futebol, não pôde abrir ao sócio, e foi feita essa promessa em campanha eleitoral. Então é preciso ter cuidado, né? Com o que vai se prometer, mas se bem que eles pediram desculpas, né, aos sócios, e publicaram na íntegra, né, a reunião, agora há pouco, no portal dos sócios do Santa Cruz.
8:29, estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Jornal. Você acompanha o nosso blog do torcedor no ar, pelo site da Rádio Jornal, pelo blog do torcedor e o canal no YouTube da Rádio Jornal. E já que a gente falou, já meteu o Santa Cruz no meio da conversa, vamos falar do Santa Cruz. Vamos falar aqui. E a mensagem, Márcio, aí do torcedor?
Do Santa tem várias, viu?
Então,
tem várias.
Vamos começar com o torcedor.
Sai da tabela,
vamos,
né?
Vamos sim, vamos. Aqui, mensagem, deixa eu achar aqui. Primeiro, tem uma mensagem pra você. Cadê aqui, rapaz, o nome do... Não tem o nome aqui. Daqui a pouco vejo o nome aqui. Ele tá feliz, Marcelo, primeiramente, por saber que você voltou, né? O grande baterista, Marcelo Cavalcante.
Rapaz, eu digo o seguinte, que eu toco bateria, não sou baterista ainda, porque toca bateria só na brincadeira, né? Baterista é profissa.
Ele ouviu dizer que
um abraço.
Ele ouviu dizer que a Folha do Santa gira em torno de 420 mil. Com a dispensa dele em Carlos e mais Derlei e Pipico, ele coloca aqui, o Santa não economizaria uns 100 mil para trazer em reforços?
Botou até Pipico na lista, né?
Botou na lista aqui o Pipico. Pois é, cadê aqui?
Aí tem um detalhe, né, Márcio?
Oi, Felipe.
Pra colocar pra fora tem que pagar, né?
Verdade.
Exatamente.
Verdade. O Jorge Pimentel, Lilian, tirando o goleiro e Chiquinho, no Santa não se aproveita ninguém. Tá revoltado aqui o Jorge Pimentel pelo nosso celular interativo. E o professor Neno de Garanhuns, vocês não acham que seria bom pro Santa e pra ele também a saída de Pipico? Ele não consegue render. Acho que tá na hora de sair. Mais um que pega no pé do artilheiro Pipico. E de fato não vive uma boa
pra
fase.
Sair, olha, o Santa Cruz, além do que o Felipe falou, que pra sair tem que pagar, pra sair também tem que contratar, né?
Exato.
Porque veja só.
A gente tem o Fabiano sobre isso, viu?
Tem uma falinha do Fabiano? Então vamos soltar o dirigente aí pra falar.
Fabiano Melo, executivo do Santa, deu uma entrevista bacana pra Lilian. E aí vários assuntos, a gente pegou um trechinho que fala justamente de reformulação e também de Série C, né? Pensando já na Série C.
Entrevista.
Ô Fabiano, quando você fala nessa pré-temporada, a partir de segunda-feira, de 17 a 26, isso quer dizer que na segunda, os novos reforços, os novos contratados já deverão chegar aqui, ou pelo menos boa parte deles?
A gente trabalha com uma boa parte, total não, a gente deve estar trazendo aí de 5 a 6 reforços para dar mais qualidade e opções ao técnico Bolívar. Mas o que a gente puder trazer até segunda-feira vai estar aqui segunda-feira já para iniciar a pré-temporada.
Quando se fala em contratação, reforços, né, o Bolívar deixou claro que precisa qualificar todos os setores. Quais são as prioridades do Santa Cruz nesse momento para esse início agora de competição, Fabiano, de contratação?
Eu não quero falar em prioridade para não criar um mal-estar, uma angústia entre os jogadores que estão aqui. Mas todo mundo sabe as carências do Santa Cruz, né? Então não precisa a gente estar falando. A torcida pode ficar tranquila que a gente vai qualificar, a gente vai dar mais qualidade, vai dar mais força ao elenco do Santa Cruz para a gente iniciar essa Série C com o pé direito.
Uma coisa é certa, né, Fabiano? É preciso focar muito nessa Série C, até por causa da questão do calendário, que o Santa Cruz vai ter um calendário bem chuto no início da próxima temporada, e o acesso à Série B é crucial para dar aquele fôlego, né? Para dar aquele alívio nos cofres corais.
É, não tenha dúvida, né? Infelizmente, o Santa Cruz perdeu todo o calendário do próximo ano, perdeu Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Então a gente tem a obrigação aí de tirar o Santa Cruz dessa Série C e dar alegria à nossa torcida. E são 5 anos já, ninguém aguenta mais estar nessa Série C, então vamos trabalhar para isso.
É, pois é, ainda tem esse agravante aí, que o Santa Cruz ano que vem tem um calendário totalmente enxuto, como foi o do Náutico esse ano, né?
Exato, só que com uma... aspas aí, viu, Marcelo? O Náutico é Série B, tem cota de televisão.
Cota,
e o Santa Cruz é C.
Isso.
Se permanece na C, não tem cota, não. Então, olha, o problema é ainda maior.
Olha, o Fabiano destacou qualidade e força, né? Qualificar o time e dar força ao time. E a gente sabe que precisa, e reforça ainda mais como foi mal montado, né, esse elenco
muito.
Do Santa Cruz. Até agora, 21 jogadores trazidos, muitos já saíram, outros para sair.
E assim, outro pra chegar,
qual,
né?
Qual critério isso. Foi feito, né? Quem foi que indicou esses jogadores, né? Então, assim, realmente uma situação. A situação do Santa hoje nas competições reflete que foi a bagunça nesse começo de ano.
Eu acho, viu, Marcos, pegando seu gancho aí, faltou muito essa questão do planejamento, faltou muito a questão do profissional do futebol.
Que tinha, né? Que tinha entrado aí, Pandolfo.
Exatamente.
Mas...
E que foi escanteado, a verdade é essa. Então, assim, faltou muito desse planejamento de uma pessoa para gerir essa parte e orientar e trazer e contratar realmente com segurança, com responsabilidade, bons profissionais. Quer dizer que todos vão dar certo? Não. Às vezes é uma aposta. Mas 21 jogadores, Marcelo.
Pois é.
21 reforços.
Eu queria reforçar o que você falou e passar também para Felipe, ouvir Felipe, em relação ao Santa Cruz. É o seguinte, é uma coisa puxando a outra, né? Por exemplo, o processo eleitoral foi muito ruim, complicado, tumultuado, né? Há dia para lá, dia para cá, desentendimento entre as... que essa questão de eleição de clubes, ela não pode ser um processo que cause ferimento, cause de manchas, discussões, debates pessoais, né? Isso não leva o clube a nada, porque o que está em jogo, não quero, né, forma de falar, mas o que está ali em debatido, em discutido, é o clube e não as pessoas, né? Aí fica um de lá, outro de cá, já começa daí. O clube já começa a estremecer. E os jogadores dentro de campo ficam olhando assim, pô, quem é que vai assumir o clube? Como é que é o... Fica aquela dúvida no ar. Quando passou a eleição, quem ganhasse, ou quem ganhou foi o Joaquim, mas se fosse o candidato da situação, o candidato de Constantino, que me recordo agora, foi o...
Roberto Freire.
Se fosse ele, também enfrentaria problemas em termos disso. Não estou dizendo que seria o mesmo encaminhamento, mas teria dificuldades por falta de tempo, o campeonato já estava perto de começar, tinha questão de contratos e de renovação. E aí vem a questão de você fazer decisões, tomar decisões e escolhas. Foi completamente atabalhoada, assim, falta de tempo, vamos lá, vamos ver o que é que tem no mercado. Sabe? Fazer futebol fora do futebol é fácil, meu amigo.
Pois é.
Fazer futebol lá dentro, com toda a engenharia que é complicada o Santa Cruz, que a gente sabe, a gente já debateu, é outra história. O Santa Cruz tem duas decisões aí, grandes a se fazer. Primeiro, reformular o elenco, vai ter que reformular, a gente está aqui lamentando o fato de estar aqui em Abreu, vai ter que reformular, né? O treinador chegou agora e vai ter que fazer as suas escolhas. E a questão da reunião do conselho, que sempre é essa discussão em torno das leis, das regras, que é o estatuto do Santa Cruz, que se propõe a fazer uma mudança. Então isso mexe muito com os tricolores. Então, Felipe, vou passar a bola para você saber sua opinião, qual a sua perspectiva para o Santa Cruz nessa Série C.
O que começa errado dificilmente vai terminar dando certo. Foi o que aconteceu com Santa Cruz, foi o que aconteceu com o Sport também. Esse estadual está sendo e servindo como uma cortina de fumaça, porque lá atrás o Sport também fez errado com relação às eleições, demitiu um treinador depois de menos de 40 dias que renovou com ele. Então essa sequência de vitórias sem tomar gol está servindo ali para encobrir os erros que o Sport cometeu no começo. O Santa Cruz não conseguiu essa cortina de fumaça. O Santa Cruz tinha um time montado, tinha uma base forte do ano passado. O Santa Cruz bateu na trave pelo acesso e acharam que tinham que reformular o elenco, e não deveria. O Santa Cruz tinha um Paulinho, o Santa Cruz tinha um Didira, o Santa Cruz tinha um Dani Moraes, que se aposentou de forma antecipada. Não foi por lesão. Não foi. Isso aí é um argumento que ele utiliza para a imprensa, para o torcedor, mas a gente sabe que não foi. A gente sabe que foi por conta da desorganização nos bastidores, por conta de estar escanteando o Ney Pandolfo. Então, começou errado, está dando errado. É preciso voltar à estaca zero, é preciso delegar as funções. Não dá para você ter muitas vozes falando nos bastidores, pseudos entendedores de futebol. Foi assim também o Lucas Drubis, que quando deixou o Sport para ir para o Bahia, também falou a mesma coisa, que tinha muitas vozes nos bastidores. Eram muitos diretores abnegados, com voz ativa nas reuniões, e os executivos sendo escanteados. Então, se eles são contratados para cuidar do futebol, para olhar o mercado, para negociar, buscar opções boas para o clube, e que não onere a folha do clube, então dê voz para eles, dê essa autonomia para eles. E é isso que aparentemente o Fabiano começa a ter. Aparentemente a gente vê menos o comitê gestor falando, dando pitaco, e o Fabiano tendo esse protagonismo. Pelo menos essa é uma impressão que eu estou tendo. Vamos ver mais na frente se isso vai se concretizar.
E o próprio Fabiano deixou muito claro isso. Assim que ele chegou em coletiva, né? Quem fala sobre futebol, quem vai discutir futebol, e o presidente falou isso, né? Presidente, Fabiano e o técnico. Ponto. Então, isso. Assim, essa autonomia, pelo que a gente entende, está sendo dada. Tanto que todos esses assuntos relacionados ao futebol estão sendo tratados diretamente com o próprio Fabiano. Eu acho que ele não está tendo paz na vida dele, viu? Porque o que só eu ligo para ele, imagina a imprensa inteira, né?
Bruno está perguntando aqui no meu Instagram por que o Dani Moraes saiu de acordo com o Felipe. Foi por causa da aposentadoria, né? Que o Felipe falou foi que o Dani saiu porque se aposentou de forma antecipada.
Sim.
Mandar um abraço para Caio, que está acompanhando meu Instagram, também para Fausto, Lucas, filho e Rafael também está acompanhando a gente. Não sei se está acompanhando pelo site ou pela rede social. Tem mensagem?
Tem o Alisson Charles aqui, também no YouTube, o Edenildo André, dando boa noite. O Júnior, muito preocupado com o Santa, né? A gente comentou aqui. E. O pessoal querendo saber também de arbitragem, Marcelo, da arbitragem do clássico.
Vamos pro tema do dia, né? Vamos pro tema do dia. Vamos botar aquela guitarra rasgada pra gente mudar o ritmo e voltar pro clássico desse jogo do Campeonato. Horas e 40 minutos. Vamos voltar à decisão do Campeonato Pernambucano. Clássico dos clássicos, isso. Domingo, 16 horas, a primeira decisão na Ilha do Retiro está marcado e vai ter arbitragem. Tá com ela aí?
Wilton Pereira Sampaio, árbitro conhecido, né? Deixa eu só achar aqui quem são os auxiliares. Mas o Wilton Pereira Sampaio apita a partida com Alessandro Matos, FIFA da Bahia, primeiro assistente, e Fabrício Vilarinho, FIFA Goiás. Também bem conhecido, já um trio bem conhecido. E o Wilton Pereira de Sampaio, que é de Goiás, FIFA de Goiás, então trio FIFA e o quarto árbitro.
Me tira uma dúvida.
A quarta árbitro, né? Que é a Rejane Caetano, do Rio de Janeiro, também da FIFA. E no VAR, Rodrigo Sá, FIFA Rio de Janeiro, e Diogo Silva, CBF, do Rio de Janeiro.
Me tira uma dúvida. O Wilton apitou, o pessoal do Náutico tá reclamando aí que ele parece que ele apitou o jogo contra o Náutico Esporte, um gol que Páscoa fez.
Foi do gol de Ezequiel em 2019, a primeira partida da final. O Diógenes Braga, né? Diógenes Braga
tá
falou isso pro João Vitor no Bola Rolando. A gente deu matéria também no blog do torcedor, ele dizendo que gostou de ter o VAR, né? Elogiou a Federação Pernambucana por ter conseguido o VAR para esse jogo, mas não gostou do nome do Wilton Pereira Sampaio. E citou as duas polêmicas, né, que o Wilton teve aqui no Campeonato Pernambucano. Em 2017, a final Sport Salgueiro, aquele jogo lá em Salgueiro, né, do escanteio.
Quem foi o árbitro do primeiro jogo aqui do... Porque assim, a gente fala muito da relação do Sport Salgueiro, o primeiro, o jogo lá.
Que foi o Wilton Sampaio, né?
Que o Salgueiro foi realmente prejudicado. Mas teve um jogo.
Porque você
aqui...
acha que a bola não saiu?
Não, o Salgueiro não foi prejudicado naquele jogo?
O lance é que a bola não saiu, né? Você acha que não saiu? Eu não consigo dizer.
Eu não
escanteio. Gol do Salgueiro.
Gol do Salgueiro, né? Pois é. Não, mas teve um lance aqui na ilha que o árbitro estava 1-0 pro Sport. Foi
o Zé Washington.
E aí, era isso que eu queria lembrar. Quem era o árbitro daquele jogo?
O Zé Washington.
Um pênalti pro
Salgueiro que empatou o jogo.
Isso.
Aí, por isso,
lá e teve aqui.
Com esse jogo, com esse gol, se fosse validado do Salgueiro lá no Cordalho de Barro, o Salgueiro seria o campeão, né? Tem esse jogo, e o Diógenes também citou o primeiro jogo da final de 2019 entre Sport e Náutico, onde o Hilton Pereira Sampaio, junto com a assistente, né, validaram o gol do Ezequiel na ilha em impedimento. Na ilha não, nos aflitos do primeiro jogo, e o Sport ganhou o segundo jogo. Na verdade, perdeu, né, por 2-1, mas ganhou nos pênaltis e foi o campeão.
É, pois é, rapaz, é como eu falo, né, sempre tem. Alguém tem queixas de arbitragem. Agora eu concordo com o Diógenes.
Uma queixa, né?
É, eu concordo com o Diógenes. Eu acho que o VAR. E olha que o VAR não é garantia que não vá ter erro. Porque a gente tem muitos casos
clássicos.
No Brasil afora.
Lances subjetivos.
Lances. Olha, esse lance aí, por exemplo, do pênalti.
Do Maxwell.
Do Maxwell, que pra mim não foi, mas pra muitas outras pessoas foi.
Fazer uma queda aqui. Lília, foi pênalti?
Eu acho que não. Assim.
Pra mim não foi pênalti.
Então já ganhou aqui também, pra acho que não foi, não. Pênalti.
Felipe. É.
Absolutamente nada.
Cara, 4-0. Acho que
4-0.
É o primeiro programa. Veja, primeiro programa que dá.
Que dá unanimidade, ó.
Só que é aquela coisa,
não, né?
Parece até uma guitarra.
Só que é aquela coisa, né? Como é um lance interpretativo, não dá pra você culpar a arbitragem disso, né? Então.
Agora só que o seguinte, gente. O que eu tô querendo dizer assim,
o que Marcelo tá querendo dizer é que esse lance, nem com o VAR talvez tivesse.
Não, esse VAR ia estar dividido. Quem achou que foi pênalti vai continuar achando que é pênalti. E quem achar que não foi pênalti vai achar que não foi pênalti.
Que não foi pênalti.
Fala,
vai continuar achando.
Vai continuar.
No lance de Pipico no clássico, pra mim foi pênalti.
Também, Felipe?
Sim.
Eu não me recordo do lance assim tão claramente.
Empurrão.
Eu não lembro tão claramente. Não tive uma decisão assim, dizer foi ou não foi, entendeu, desse lance. Mas o do Sport eu achei tão, pra mim foi tão claro que não foi, mas pra muitas pessoas foi.
É,
né, assim,
o movimento, né, Marcelo?
É, pois é, eu achei que não teve nada ali.
O movimento da perna.
Agora
acompanha a queda do Maxwell.
É, o Maxwell antes de qualquer coisa ele já tava meio caído ali. Aí o jogador do Orilândia, né, chega perto pra marcar. Eu quero crer que futebol é um esporte que tenha
contato.
Eu quero crer nisso.
Você viu a tweetada?
Eu não sei se eu tô equivocado, né? Não sei se eu tô equivocado. E eu acho que nem tocou.
Você viu?
Mas diz lá, Felipe.
A tweetada do goleiro César Tanaka, após o jogo, foi bem interessante. Ele fez um fio explicando esse lance. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso. Esse rapaz, se o Morelândia tivesse pego no pé do Maxwell, ele não levantava tão rápido. Porque quem jogou futebol e já recebeu um pisão de trava de chuteira, sabe o quanto dói.
É verdade. É verdade.
Então o Tanaka foi, até brincou, conversou com os torcedores. Então, tá no Twitter, se quem quiser apanhar aí o fio dessa conversa do Tanaka com os torcedores, ele explicando até a linguagem do boleiro, que sabe que não pegou no Maxwell, que o Maxwell valorizou, se jogou, e que o Morelândia não acertou ele.
Agora deixa eu colocar em discussão aqui, que era a pauta do nosso debate. Então, 8 horas e 46 minutos, o programa vai até as 9, então a gente tem tempo demais para fazer essa discussão. Por que os dirigentes, todos, estou falando de só de um clube não, de uma forma geral, perdem tanto tempo e discussão, vem para lá, vem para cá, em relação à arbitragem? Não só para jogo decisivo não, tá? Mas esse, como a gente está falando de decisão, logicamente aumenta esse debate. Mas é tanta puxa pra lá, puxa pra cá, a gente quer árbitro de fora, não quer de árbitro de dentro, não quer VAR, não quer VAR. Eu, esse ano, eu tô até surpreso, porque teve gente que não queria VAR. Né? Foi uma surpresa incrível. Até porque até outro dia era a grande revolução do futebol brasileiro, que ia salvar a arbitragem, todo mundo tava dizendo isso, e hoje já teve dirigente que não quer mais VAR. Eu, pronto, agora não entendo mais nada.
Agora,
por que pra vocês é tanto debate em torno da arbitragem?
Eu acho um absurdo, Marcelo, é jogar pra os dirigentes decidirem isso. Quero VAR, não quero VAR, quero arbitragem, não quero arbitragem, e fica aí. Agora mesmo na final vai ter um jogo, vai ter VAR, o outro não sabe se vai ter. Isso aqui não dá, entende? Eu acho que a federação, ela precisa realmente se impor em relação a isso e fazer o papel dela, hein? Não deixar para que os clubes decidam quem quer. Daqui a pouco o clube vai chegar e vai falar: olha, eu quero aquele árbitro, tal, tal e tal. Tem que escalar aquele árbitro? Vai ser assim?
Eu acho que faz parte da pressão, Marcelo, principalmente das grandes decisões, né? Você quer ganhar a todo custo, então não custa nada fazer uma pressão e jogar também um pouco de pilha, né? Pra cima da arbitragem, né? É um componente importante, né? O árbitro já decidiu em vários campeonatos. Então, por isso que é bom agora ter o VAR. Ter o VAR para ter maior segurança, né? Porque tem a arbitragem de campo e o VAR na final, para lances importantes como impedimento, né? Gol de impedimento, aí, que aí não tem erro, né? Tirando só aqueles realmente milimétricos, mas, veja, que só com a régua, com a linha.
Não, concordo, eu vou colocar um ponto aqui e também quero ouvir Felipe também sobre o mesmo assunto. Eu concordo com você. Agora, a partir do momento em que você faz, fulano de tal apitou e favoreceu fulaninho e tal, não sei o que e tal, insinua alguma coisa, não. É isso que eu tô querendo colocar, entendeu? Não fica uma coisa...
Uma resposta.
Não é uma coisa que fica... joga em suspeita tudo. Entendeu? Joga em suspeita tudo. Não só contra, como também... Ah, então tu não quer fulano, porque fulano ajuda ciclano. Então, tu quer fulano por quê? Ciclano por quê? Porque te ajuda? Porque te beneficia? Porque já te beneficiou em outra história? Por quê? Por que isso? É nesse ponto que eu queria entender. Tô colocando em debate aqui para ouvir a opinião de vocês e também pro torcedor que tá mandando mensagem pra gente aí, para saber do que é a chance. Felipe, tua vez aí.
Primeiro ponto que o Lilian falou, faz todo sentido. Tá uma várzea. Os clubes decidem se quer ato do local, se quer ato de fora, se quer VAR, se não quer VAR. Aí eu pergunto, na Série C, na Série A acontece isso? Na Série B acontece isso? Diógenes, Fred do Sport, ou quem quer que seja do Santa Cruz, fica reclamando na CBF, dizendo que quer árbitro A ou B. Isso acontece quando é no estadual. Então isso prova que isso é uma conivência da federação, que permite, é uma federação permissiva, transfere a responsabilidade ao invés de ela tomar a decisão. Com relação a jogar a pressão, concordo também. Você colocar essa pressão, já colocar o ato sob suspeita e respondendo a tua pergunta, Marcelo, é pura e simplesmente criar um habeas corpus. Então, se o Náutico perder no domingo, o dirigente já vai ter um argumento pronto. Eu avisei, esse árbitro não presta. É o habeas corpus para se perder. Se ganhar, ganhamos independente do árbitro. Independente do ato torcer contra a nossa vitória. Então é você criar um habeas corpus, criar uma desculpa pronta para o torcedor. Isso é ultrapassado. Quem conhece o futebol, quem vive o futebol, sabe todo esse discurso. Isso já não cola mais. Estamos em 2021. É preciso mudar também. A diretoria, as diretorias também precisam se reciclar.
Aqui pelo YouTube, Marcelo, o Eliakim era Eliakim Augusto. O que faz diferença é o futebol. José Everaldo aqui dizendo que árbitro beneficiou o Sport. O Alisson dizendo que não foi pênalti, né? Sport Salgueiro. Então o pessoal também já opinando também aqui sobre o tema arbitragem, que todo mundo gosta de falar.
Pois é. Aí foi até um assunto que a gente falou aqui no movimento, que assim, falou muito pouco das duas equipes em termos de preparação. Eu acho até que talvez para os treinadores tenha sido bom, viu? Porque aí tirou o foco da imprensa em relação a essa a falar com o jogador.
Não, e eu digo assim, tal, eu repito o que eu falei no começo do programa, eu fiquei muito surpreso quando saiu a notícia hoje de que já tinha definido, né? Porque estava aquela expectativa, não, fizemos o pedido para ter VAR, igual semana passada que acabou não tendo. Então fiquei muito surpreso, achei que a novela ia se estender até sexta-feira, mas não, já tivemos hoje a arbitragem e também quem vai comandar o VAR remoto, né? Então para mim foi uma surpresa positiva,
vai ter público,
né?
Sim.
Vai ter o quê, Felipe?
Público?
Seria a novidade da semana maior, né?
Rapaz, chegaram a cogitar, foi?
Chegaram a cogitar, se discutir a possibilidade. Olha que bizarrice.
Que bizarrice.
Você, no meio de uma pandemia, no meio de um negócio desse, discutir a possibilidade
cada vez pior,
de colocar público no estádio. Que diferença ia fazer? É isso que eu pergunto. Para os cofres, para o caixa, para a bilheteria, nenhuma. Quem seria esse público?
Mas segunda, não teve público não, Lilian? Segunda, você que estava lá na arena?
Felipe,
o Daronco reclamou durante
o
jogo,
foi.
Né? Disse que não era torcida não, era comissão, dirigente que estavam nas arquibancadas. Né?
É, a gente sempre vê, né, Felipe, a questão do entra é comissão, entra como comissão, como dirigentes, enfim. Mas
dessa vez foi muita.
Pronto. Se discutir público.
A Câmara mostrou que tem pelo menos uns 30.
Felipe, passando aqui nas notícias nacionais, e a gente tá falando de público no estádio de futebol, uma das assuntos que abriu aqui manchete aqui no Lance foi que o Flamengo é a favor do público na final do Carioca. Botafogo, Fluminense e Vasco são contra.
Novidade, né?
Veja que coisa, né? Não é novidade. O Flamengo já aprontou dessas, né? Naquela na volta do futebol carioca.
Não pagou nem as famílias, né?
Pois é, exatamente, né? É uma coisa triste.
Não, eu acho que é algo que, pelo amor de Deus, não é momento para estar se discutindo de forma alguma um negócio desse, nem se cogitar e pensar em ter público nesse momento.
Pois é.
É bizarro.
Olha, amanhã também tem decisão no Campeonato Pernambucano, né? Amanhã vamos saber quais são os clubes rebaixados.
Rapidinho, Marcelo. O Marcos Santos, lembrando que no Maranhão vai ter público, né? Na final Sampaio e Moto Clube. Então lá vão vender 6 mil ingressos para o jogo. Entre Sampaio e Moto Clube vai voltar sim o público no próximo domingo na final do Campeonato Maranhense. E o Daniel Bueno dizendo que a Lilian sabe muito, respeito muito Lilian. Daniel Bueno aqui pelo nosso YouTube.
Obrigada, Daniel.
É o nosso Daniel, nosso amigo, nunca mais a gente teve por aqui, não? Será que é ele, não? Eu acho que trabalhou aqui na Rádio Jornal. Grande Daniel Bueno. Se não for, também é grande Daniel Bueno. Também, né?
Outro grande Daniel Bueno. Outro
gigante. Olha, deixa eu passar aqui também. Sim, deixa eu passar aqui no Campeonato Pernambucano, rapaz. Amanhã tem às 15 horas Retrô e 7 de setembro. E Central e Vitória. No momento tá Retrô com 6 pontos. O Retrô já tá classificado, né?
Já escapou.
Tá garantido, já escapou. Né? 2 jogos, 2 vitórias. Aí vem abaixo o 7 de setembro, que tem só 2 pontos, empatou 2 jogos. Que aí, no caso, se vencer o Retrô, já que o Retrô tá tranquilo, o Retrô pode até dar, né? Sei lá.
Se o 7 vencer, acaba, né? Rebaixa o Central e Vitória.
Já Central e Vitória entra em campo só pra cumprir dentro da tabela.
Sei não, viu? Né?
O que acontece é que Central e Vitória jogam em Caruaru. E vai ter que torcer para que o Retrô vença e o Central Vitória. Aí é que vira uma decisão mesmo entre Central e Vitória. Só que os dois jogos acontecem no mesmo horário. Retrô e 7 de setembro acontece no Arruda, às 15 horas. E Central e Vitória no estádio Lacerdão, também às 15 horas amanhã. Tá? Então a gente vai saber quem é que vai ficar na Série A1 do campeonato pernambucano.
Eu só digo uma coisa, eu não quero mais apostar em nada, eu não quero dar mais meu palpite depois daquela final da Copa do Nordeste. Desisto.
Verdade.
Obrigada, Ceará.
Guto, fiz no velho Guto.
Ceará. O Bahia quebrou minhas pernas.
Até porque toda vez que você aposta café, principalmente,
aí, paga logo esse café, Lilian.
A máquina tá ali, tem duas.
Aí não é nem aposta, aí não vale. Pessoal, é o seguinte, pra gente estar terminando o programa, e já são 8 horas e 56 minutos. Mandar um abraço para Fausto, que está aqui também. Bruno Carneiro está chegando. André Fontenelle, diretamente dos Estados Unidos. Sérgio Quiridos também está ali no Instagram.
Ô Marcelo, Oi. O Alex Antônio lembra que amanhã é dia do torcedor do esporte, reconhecido pela Câmara Municipal do Recife. Amanhã é 13 de maio, né? Aniversário do esporte. Amanhã.
Aniversário do esporte, pois é. Bem lembrado que o esporte faz aniversário amanhã. Eu fiz aqui vai ter esporte na auto, primeiro jogo da decisão. Eu fiz um levantamento. Lembrei de uma final de primeiro jogo, que foi no Arruda em 91, que pra mim foi um dos maiores jogos de esporte náutico numa decisão do campeonato. O campeonato 91, o esporte foi campeão, mas o primeiro jogo foi um dos jogos mais inesquecíveis que eu já vi no campeonato pernambucano. Esporte 3, Náutico 3, aliás, Náutico 3, Esporte 3, mando de campo do Náutico. Isso. O Esporte fez 3-1 num jogo em que ela e Moura destruíram, mas aí o time caiu de rendimento, o Náutico foi lá e empatou o jogo com Freitas e Fabinho, que era um atacante que o Náutico tinha.
Dois gols de Freitas,
abriu o placar, o Sport virou para 3-1 e o Náutico empatou com Fabinho e o próprio Freitas.
O que mais me lembro desse jogo é a comemoração, né? O Freitas saiu batendo na cabeça.
Ele tinha raspado a cabeça e tinha batido assim, né? Ele tinha raspado porque tinha prometido, se for campeão do segundo turno, ia raspar, e ele raspou. A escalação desses dois times numa partida que aconteceu no Arruda, dia 8 de dezembro. Mauri, que era treinador da seleção do goleiro da seleção brasileira, grande do Corinthians. Goleiro. Cafezinho, Freitas, Isaías e Felício. Isaías jogou no Sport e no Cruzeiro também depois. Lúcio Surubim, Lando e Lúcio Surubim. Batista, que veio do futebol sergipano. Possi e depois Léo. Nivaldo, depois Carlinhos, Dinda e Fabinho, técnico.
Técnico 91 do Náutico. Esse aqui do Sport era Givanildo. Do
Náutico. Gilson Nunes. E o time do Sport, que foi campeão daquele ano, Gilberto, Givaldo, Ailton, Chico Montealegre, Silvio, que falhou no lance do gol de Freitas. No último, já no, acabando
o finalzinho, jogo, né? finalzinho.
Grandidinho, fez um campeonato brilhante naquele ano, 91.
Sergipano.
Esses dois que eu falei aqui, Batista e o Isaías, são jogadores que vieram do futebol sergipano.
Ailton também
é sergipano. Né? Dinho, Zico, depois Bebeto e Ataíde. Moura, Hélio, Neco, depois Lourenço, que não é o Gadelha, que até porque nosso repórter é jovem. E o técnico era Givanildo Oliveira. O público, 38.468 pessoas. Amanhã eu trago um outro jogo
memorável. Vai ser jogo da volta ou não?
Na volta aí.
Vai ser jogo da volta?
Não, eu vou trazer muito.
Então, só dizendo que o Sport ganhou, foi campeão, 3-0 na Ilha.
Marcelo, trazendo só uma informação aqui, o João Vitor, né, o setorista do Náutico, ele acabou postando aqui que amanhã, né, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, vai ser julgado pela expulsão contra o Salgueiro. Se punido, Hélio pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão e o clube vai tentar evitar essa punição ao treinador.
Ele esse ano foi...
Mas seria ruim, né?
Seria horrível, esse ano o treinador, né? Os dois treinadores, aliás, eles têm perfis parecidos ali na beira do gramado.
Rapaz, o Lousa é
agitadinho,
jogo de segunda-feira.
É, mas rapaz, pra estar no nível de Hélio.
Nada se compara com o Hélio.
Mas aí quando é árbitro FIFA, eu quero ver como é que ele vai se comportar aí, né? Porque eu já falei isso no último jogo lá, ele tava mais quietinho.
Tá mais pianinho.
Vamos embora então, pessoal. Lilian, quer destacar mais alguma coisa?
Pernambuco.
Isso. Não.
Quer destacar algum mais um outro detalhe?
Não,
aí,
se a gente for destacar.
Tem muitas notícias.
Se a gente for destacar o Santa Cruz aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Mas não, Marcelo, eu acho que é isso, né? Só a preocupação que os torcedores estão em relação ao Santa Cruz, e não sem motivos, né? Porque realmente é um momento muito difícil que o Santa Cruz está vivendo, é aquela desorganização toda. Mas calma, torcedor, a gente vai trazendo todas as informações aqui para vocês e atualizando tudo na medida do possível, né? Quem está chegando, quem está saindo, quem arrumou a mala, quem não arrumou, quem ficou, enfim. A gente segue acompanhando aqui o Santa Cruz, eu, o Felipe, e trazendo todas as informações aqui na nossa programação no Scratch de Ouro, Marcelo.
Valeu, Lilian. Obrigado mais uma vez.
Ô, Marcelo.
Está com a gente. É a primeira vez que eu estou aqui com ela no programa.
No estúdio. Né? Tamo estúdio. Junto.
Fala, Filipão.
Eu quero deixar um recado para a Lilian, para deixar o Santa Cruz calminho para mim amanhã até o fim de semana, sem problema.
Eu vou dizer uma coisa a você, tá difícil, viu, Felipe? Venha pronto.
Rapaz, e fim de semana sem jogo.
Venha pronto, porque o negócio lá tá desabando, nego velho.
Vamos embora. Felipe, um abraço. Valeu, hein, Marco. Vamos embora que tem fechamento ainda para fazer.
Vamos agradecer ao pessoal que participou aqui do YouTube, também o celular interativo. E lembrar que você pode mandar também áudio. A gente recebeu muita mensagem hoje de texto.
Mande vídeo.
Mande também seu áudio, principalmente, a gente soltar aqui. Valeu, um abraço.
Valeu, pessoal. Agora que na Rádio Jornal vai vir o Marcelo com o programa Movimento e eu estou indo embora para fazer o jornal. Amanhã a gente bota o Blog do Torcedor no ar. Tchau!
O Blog do Coração do Torcedor Pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.